Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma live da Nova Acrópole Águas Claras. Nosso tema hoje, nós vamos tentar responder a seguinte pergunta. É possível evoluir como seres humanos? Bom, pessoal, com o tempo que a gente tem, eu não sei se a gente vai conseguir dar todas as respostas possíveis para essa pergunta. A ideia é a gente fazer uma abordagem inicial do tema e não sem pretender esgotá-lo, né? E também sem pretender que sejam verdades absolutas, porque nós somos filósofos, estamos buscando a verdade, não as temos, né? Não a temos. E hoje esse tema eu considero um tema muito pertinente, muito atual, porque nós estamos falando muito sobre o que será, qual será o futuro da humanidade, com toda essa situação que nós vivemos hoje aí de pandemia, de distanciamento social. E eu vejo algumas pessoas otimistas com o futuro da humanidade, achando que a situação atual vai tocar as pessoas de tal maneira que elas vão mudar o seu comportamento, vão mudar a sua forma de agir, de ser. E outras que eu vejo que já não têm tanto otimismo, né? Já são um pouco mais céticas. Eu confesso a vocês que eu penso um pouco mais para o segundo ponto, porque a humanidade já passou por outras pandemias, já passou por outros momentos, né, de comoção a nível global, e nós chegamos ao ponto que nós chegamos. Então eu não sei se uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje é suficiente para fazer, para provocar essa evolução do ser humano. Mas como eu disse para vocês, eu não tenho a verdade absoluta. Então, vamos lá. O que que nós entendemos por evolução do ser humano, por evolução da humanidade, para a gente poder saber se, afinal de contas, é possível ou não que haja essa evolução? Se a gente for pegar um apanhado de definições a respeito de evolução, a gente vai chegar num lugar comum que diz mais ou menos assim, que a evolução é o processo de mudanças através de sucessivas gerações, certo? Bom, e aí a gente pode se fazer duas perguntas a partir dessa afirmação. Mudanças através de sucessivas gerações. Essas mudanças, em primeiro lugar, são aleatórias? E em segundo lugar, são para melhor? Bom, respondendo a primeira pergunta, né, tentando responder a primeira pergunta, se a gente considera a segunda pergunta como válida, né, as mudanças são para melhor, eu tenho que naturalmente considerar a primeira pergunta, se as mudanças são aleatórias ou não, como negativa. Porque se fossem aleatórias, não necessariamente as mudanças seriam para melhor, certo? Pois bem, mas há uma outra razão para nós acreditarmos que as mudanças não são aleatórias, que é a observação da natureza como um todo. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente pega uma mesa, se vocês vão dar um jantar na casa de vocês e vocês montam uma mesa, vocês preparam a mesa para receber os amigos, eu sei, pessoal, que agora não dá, mas, né, já vamos já projetar para o futuro, né, pensar daqui a poucos meses a gente vai estar podendo receber os nossos amigos novamente e a gente vai preparar aquele jantar e vai fazer aquela mesona bonita. E eu pergunto para vocês, vocês vão jogar os pratos e os talheres e os copos em cima da mesa de qualquer jeito? E ver o que dá? Vocês acham, qual é a chance que vocês acham que tem de vocês jogarem os copos e os talheres e os pratos e os guardanapos em cima da mesa de qualquer jeito e sair arrumada de foto de revista? Muito pouca, vocês concordam? Pois bem, então, para eu arrumar uma mesa para o jantar, que eu vou dar para os meus amigos quando acabar o isolamento, eu preciso pensar, não preciso? Eu preciso estabelecer um critério. Se a pessoa for muito criteriosa, ela vai até planejar os lugares que as pessoas vão sentar. Ah, fulano vai sentar do lado de Beltrano. Ah, eu quero que a Chiquinha comece a namorar com o Joãozinho. Então, eu já vou botar os dois juntos aqui para ver se dá o match, né? Então, se para eu arrumar uma mesa de jantar, eu preciso de critérios, eu preciso de um plano, eu preciso de colocar um pouco da minha inteligência nesse processo, eu pergunto para vocês, o que que é mais complexo de se arrumar? A mesa do jantar ou o universo? E se para eu arrumar a mesa de jantar, eu preciso de inteligência, de planejamento, de organização, por que que eu não precisaria para o universo? Eu sei que eu estou tocando num tema espinhoso aqui, tá, pessoal? Porque isso implicaria dizer assim, ah, então alguém planejou o universo? Não sei. Nova Acrópole é uma escola de filosofia, né? Então, a gente, quando fala desses temas, quando a gente toca nesses temas da origem do universo ou de um plano da natureza, é sempre de uma maneira filosófica, né? Não temos a pretensão de impor a ninguém nenhum sistema de crenças, nenhum sistema de valores, mas simplesmente fazer com que vocês reflitam a respeito e vocês mesmos cheguem às suas conclusões a respeito desses assuntos, tá? Mas vamos lá, vamos partir para um outro parâmetro aqui para a gente tentar pensar por que que eu não considero as mudanças que têm relação com a evolução aleatórias. Se a gente observa o nosso universo, de novo, vamos observar a natureza, vamos observar o universo. As mudanças que acontecem, acontecem segundo leis muito específicas. Se vocês conversarem com qualquer astrofísico, com qualquer físico, com qualquer químico, as ligações atômicas, as ligações moleculares, os arranjos gravitacionais, eles não acontecem por um acaso. Eles acontecem segundo determinadas leis, de tal maneira que é possível prever, dadas determinadas condições, como um determinado sistema vai progredir, como um determinado sistema vai evoluir. Quando a gente vai ao ginecologista, ou obstetra, melhor dizendo, né? Quando o exame de gravidez da nossa esposa, de alguma mulher dá positivo, ela vai no obstetra, no ginecologista dela, enfim, e ele vai falar assim, olha, você está com X semanas de gestação, e está aqui, volta, e a gente vai voltando mês a mês nesse médico, e ele vai falando assim, olha, você está com tantos quilos, o diâmetro da barriga está tanto, a ecografia tem tais características, e está tudo dentro do esperado. Se tudo continuar dessa maneira, como está indo, em 40 semanas, 42 semanas, nós vamos marcar o seu parto. E depois que o menino nasce, continua. O pediatra vai lá com uma tabelinha, com um gráficozinho de peso e altura, e ele sabe até a faixa de variação que pode ter uma criança no seu desenvolvimento. Uma criança com essa altura tem que ter esse peso com uma variação pouca ali. Ou seja, o crescimento de uma criança, o crescimento de um feto na barriga da mãe, se dá segundo leis muito específicas. E assim é com os vegetais, e assim são com as galáxias, e assim são com os micro-organismos. E é graças a essa ordem, essas leis que existem no universo, que a gente consegue encontrar uma vacina para o coronavírus, estabelecer métodos de prevenção, porque sabe o que esperar do comportamento dele, das mudanças dele. Dadas determinadas condições, vai evoluir dessa maneira. Então, a primeira pergunta, o processo de mudança é aleatório? Eu penso que não, com todas essas evidências que eu estou colocando aqui para vocês. E a segunda pergunta, talvez seja mais difícil de responder, né? E as mudanças são para melhor? Pois bem, se a gente for pensar No que significa a evolução? No que no impacto dessas mudanças no mundo, na natureza, na sociedade? Eu tendo a pensar que sim, que as mudanças são para melhor. A gente pode até questionar, mas o ser humano hoje é muito pior do que ele era há 500 anos atrás. Bom, há controvérsias para começar, né? Porque a gente teria que dizer sobre quais critérios a gente está dizendo que um ser humano é melhor do que o outro, ok? Mas, vamos lá, ainda que em alguns aspectos pareça que nós estamos piores, a gente tem que pensar que a história, a evolução nossa não é linear. Ela não é uma linha reta, sai de um ponto A e chega num ponto B. Existem muitas variáveis na natureza que concorrem para que as coisas sejam como elas são atualmente e como elas serão no futuro. Tá? Quando começou o ano de 2020, eu tenho certeza que nenhum de vocês imaginou que a gente estaria já teria que ficar dois meses ou mais desse ano dentro de casa. Certo? Não é que seja aleatório, não é que ninguém previu que haveria uma gripe. Ninguém se preocupou com, né, com as indicações, com os sinais, mas depois que estourou, eu vi algumas entrevistas de alguns infectologistas dizendo que, estudando a história das pandemias no mundo, era esperado que pudesse haver alguma em algum momento próximo a esse que nós estamos vivendo. Igual a criança. Uma criança de uma determinada altura tem que ter um determinado peso com algumas variações. Então, há sim a possibilidade de prever. Nós, pessoas comuns, que não somos infectologistas, que não lidamos com grandes epidemias normalmente, é que não nos preocupamos. E aí achamos que é um castigo divino, que é azar, que é, enfim, uma série de outras coisas. Mas vamos lá, para melhor. Para melhor ou não? Vamos pensar assim. A evolução acontece também em outros elementos, em outros aspectos. Por exemplo, esse celular que você está usando agora para assistir essa live, ele é fruto de uma evolução. Os celulares, na década de 50, existiam celulares na década de 50, mas quem utilizava eram as Forças Armadas Americanas. Eles, não sei se eles chamavam celulares, mas era um negócio, gente. Assim, deve ter foto no Google aí, se vocês buscarem. Mas era um negócio mais ou menos desse tamanho, assim, que o cara tinha que segurar com duas mãos. E ele só falava com uma pessoa determinada, uma determinada distância, tinha que usar lá alguns códigos, enfim. E hoje, olha o que nós temos aqui, né? Nós temos o mundo na palma da mão. Uma coisa muito trivial, por exemplo, como uma cadeira. Cadeira que alguns de vocês devem estar sentado agora para assistir essa live. Há 1.000 anos atrás, há 5.000 anos atrás, se você estivesse assistindo essa live há 5.000 anos atrás, você provavelmente estaria sentado em cima de um tronco ou de uma pedra. E alguém começou a pensar que talvez fosse interessante modificar a forma desse tronco, modificar a forma dessa pedra para que ajustasse melhor a altura das minhas pernas, a altura do meu tronco, quem sabe colocar alguma coisa para eu apoiar as minhas costas. Passado mais um tempo, o pessoal começou a falar, olha, ficou muito melhor, mas não dá para ficar muito tempo, porque dói os quartos, né? Os quartos é do tempo da minha avó, não sei se todo mundo sabe o que é os quartos. Mas a minha avó falava muito que doía os quartos dela. Então, doía os quartos. Aí alguém pensou assim, e se a gente começar a botar umas camadas de tecido, de pele, de folha, de alguma coisa, de palha? E aí vai ficando... Percebem? E aí vai modificando isso. Hoje as cadeiras têm altíssima tecnologia, né? Tecido sintético, que não permite que a gente não transpire, né? Anatomicamente, você pode regular o encosto, o assento, a altura, a inclinação, né? Hoje tem cadeira gamer, né? Vocês que jogam aí também, né? Que estão interrompendo o jogo para assistir essa live, obrigado, pessoal, agradeço muito aí a consideração de vocês. Quem tem cadeira gamer, né? Isso é é o ponto alto da evolução tecnológica das cadeiras. Ou seja, o que, que eu quero dizer? Tudo que existe no mundo, tudo que existe no universo, está buscando se melhorar, se aperfeiçoar. E se não está fazendo isso sozinho, existe algum ser humano pensando em como tornar isso melhor, como tornar isso mais eficiente, como fazer com que isso cumpra o seu papel da melhor maneira possível ou possa cumprir o maior número de papéis da melhor maneira possível, como é o caso do nosso celular e era o caso do Bombril para quem viveu na década de 80, né, que tinha 1001 utilidades. O Bombril estabeleceu aí um parâmetro de evolução. Dali para frente, tudo que existia tinha que ter 1001 utilidades. Então percebam, tudo no universo então busca a sua expressão, a sua melhor expressão, a sua expressão mais perfeita. Platão ele chama essa expressão mais perfeita de arquétipo. E para Platão, esse arquétipo só existiria num mundo ideal, num mundo das ideias, como ele mesmo coloca. E nós, seres humanos, teríamos a capacidade de reconhecer esse mundo das ideias, de alguma maneira, entrar em contato com esse mundo arquetípico, esse mundo de ideias puras, de ideias perfeitas, e tentar aproximá-lo do nosso mundo. Ou, melhor dizendo, fazer com que o nosso mundo, o mundo que a gente vive, o mundo manifestado, se aproxime, se assemelhe cada vez mais a esse mundo ideal. Como? Através da evolução. Então, as mudanças que provocam a evolução através de sucessivas gerações são aleatórias? Penso que não. São para melhor? Penso que sim. Ainda que haja um modelo de telefone, um lançamento, que não faça muito sucesso, que não seja muito bom, fala assim, nossa, mas os caras pisaram na bola feio nessa. Esse é ruim. Esse não conecta nem com o vizinho, né? Bom, mas isso faz parte do processo também de evolução. Às vezes, a gente vai por um caminho e a própria natureza se encarrega depois de ver que aquele caminho não é o melhor, E não continua aquele ponto. Né? A gente hoje se preocupa muito com a extinção das espécies. Existem muitos movimentos preocupados com a extinção das espécies que militam na área da ecologia, né? Cuidando da para que não haja, né, uma extinção em massa. E assim, a gente precisa pensar que isso sim é importante. É importante nós preservarmos o meio ambiente. Mas a gente também tem que pensar que a evolução faz com que as espécies estejam se extinguindo já há milhares de anos, há milhões de anos. Tá? Então, a gente não podemos nós sermos os catalisadores. Mas não é assim para a natureza, para o universo, um drama tão grande a extinção. Provavelmente o ser humano vai estar extinto um dia. Não sei. Dessa forma que nós conhecemos, pelo menos, é possível que sim. Assim como outros hominídeos encontraram o seu fim ao longo da evolução. Então, o que eu quero aqui, pessoal, é desdramatizar um pouco essa ideia aí de que o que não evolui tende a acabar. É natural. Tá? Bom, então vamos lá. Como eu disse, tudo evolui. Né, tudo busca essa forma de aperfeiçoamento. O carvão vai virar diamante, né? Eu, aliás, pesquisando para fazer essa palestra, o pessoal descobriu uma coisa chocante. E eu fiquei muito abalado. Eu fiquei assim, ixi, e agora, como é que eu vou dar esse exemplo na palestra? Eu descobri que o carvão não vira diamante. E agora nós estamos numa cilada, porque como é que eu vou explicar isso, né? Pois bem, tudo bem, pode ser que o carvão não vire diamante, não tem problema. Se tiver algum geólogo escutando a live aí, manda um joinha e pode explicar aí, mandar um direct aí explicando, que depois a gente passa pro pessoal aí, bota nas nossas redes sociais. Mas o que acontece, pessoal? O carvão e o diamante têm um ancestral comum, que se chama carbono. Então, na verdade, o que evolui são as moléculas de carbono. Algumas moléculas vão para uma linha que vai dar no carvão, vão se arranjar de uma maneira que vão virar carvão. Outras, um pouco mais organizadas, vão se tornar grafite, por exemplo. Outras, ainda mais organizadas, vão se tornar diamante. Vão precisar de mais tempo, vão precisar de mais pressão, vão precisar de mais calor, mas percebam que isso vai torná-las mais organizadas, mais coesas, mais resistentes e, por isso, mais valiosas. Ninguém tem dúvida de que um grama de diamante vale mais que um grama de carvão ou que um grama de grafite. Hoje o ser humano está interferindo um pouco nessa evolução, né? Está fazendo o grafeno, que também são moléculas de carbono, arranjadas de uma maneira ordenada e específica, né? Com uma espessura micrométrica. E eu não sei quanto vale um grama de grafeno também, se alguém souber e quiser colocar aí, fica à vontade, pessoal. Mas eu não ficaria surpreso se fosse tão ou mais valioso que um grama de diamante, pelas aplicações que advêm daí, enfim, pode ser que com o tempo até barateie e o diamante fique ainda mais caro à medida em que vão se esgotando as reservas. Mas hoje eu não sei como é. O fato é que nós... E não é novidade. O ser humano vem interferindo na evolução de muitas espécies há muito tempo. Por exemplo, os animais domésticos. É uma interferência humana. Né, a partir de cruzamentos, a partir de adestramentos que vai sendo feito, e aí vão se fazendo cruzamentos até chegar. Ainda hoje se criam raças de cães, raças de gatos, com determinadas, né, características. Ah, eu quero a característica dessa raça e dessa outra raça. E isso é um melhoramento genético, vamos colocar assim. Né? Um pouco menos invasivo, sem dúvida, mas não deixa de ser. E a pergunta é: será então que nós não podemos, nós mesmos, evoluirmos, interferirmos na nossa evolução? E é para isso a gente teria que se perguntar: para onde vai o ser humano? Qual seria o fim? Porque se a evolução é o sair de uma forma menos perfeita para uma forma mais perfeita, o que seria a forma mais perfeita de um ser humano? Quais seriam os elementos, os fatores internos ou externos que eu deveria trabalhar em mim, que eu deveria interferir para que a gente evolua enquanto ser humano? Bom, com relação aos fatores externos, pessoal, a gente não tem muito o que interferir, não tem muito o que dizer, porque isso é a evolução da forma. A forma vai evoluir de acordo com as leis que regem o nosso ambiente. Tá? À medida que nós, como seres humanos, vamos ocupando pontos da Terra ainda que antes não eram ocupados, ou pontos mais extremos, e tornando-os habitáveis, nós vamos modificando a nossa fisiologia, a nossa forma. Por exemplo, eu li recentemente estudos que falam que os esquimós, os inuits, né, da América do Norte, eles têm mais facilidade para metabolizar gorduras, porque a dieta deles é riquíssima em gorduras. Uma dieta que para um de nós, né, seres humanos médios, ocidentais, criados a ovo maltine e farinha láctea, provavelmente a dieta de um esquimó nos causaria uma hepatite, uma cirrose hepática, porque sobrecarregaria o nosso fígado. E eles estão perfeitamente adaptados a isso. Os habitantes dos Andes e os nepaleses que habitam ali as altitudes dos Himalaias, eles produzem mais glóbulos sanguíneos, eles têm mais glóbulos vermelhos na circulação sanguínea, justamente para poder aproveitar o pouco oxigênio do seu ambiente. E isso é uma alteração genética. Provavelmente um de nós que se mudasse permanentemente para o Everest ia passar muito mal os primeiros meses. Depois pode ser que haja uma adaptação nesse sentido ou não. Então a forma não é muito, não é tão relevante assim. Essa naturalmente vai se modificar à medida em que o nosso ambiente se modifique. O que nós podemos especular como filósofos é: será que um dia teremos um sentido que nós não temos hoje, além da audição, da visão, do tato, do paladar? Não sei. Pode ser que a mudança das condições provoque em nós uma alteração morfológica, uma alteração biológica, que faça surgir um novo sentido. Por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo, mas que talvez até alguém aí diga que já tem estudos nessa área, mas eu estou inventando esse exemplo agora. A nossa necessidade de encontrar sinal Wi-Fi a todo momento talvez faça com que, no futuro, a gente tenha uma percepção de Wi-Fi que hoje a gente não tem. Não sei se a gente vai ver as ondas Wi-Fi ou se o tal do terceiro olho, que muita gente fala, né, que vai despertar, não é exatamente a visão das ondas eletromagnéticas que fala, ah, ali tem sinal, graças a Deus, e aí eu vou lá e vou falar no meu telefone. Percebem? É uma pressão, né, uma tentativa, né, e aqueles seres humanos que se adaptam melhor a essa situação vão começar a propagar essa característica. Então o fato é que nós não sabemos como vai ser a forma. A forma, o que a gente percebe na natureza, é que ela sempre busca ser uma expressão da vida que está contida nessa forma. Quanto mais elaborada essa forma, quanto mais complexa essa forma, maior a expressão da vida que está contida nela. Por exemplo, os elementos químicos que existem no ser humano, que formam o ser humano, que estão presentes aqui no ser humano, são os mesmos elementos químicos que estão presentes em quase todas as espécies animais. Só que a maneira como esses elementos se arranjam no ser humano faz com que ele tenha algumas características que permitem a ele se expressar de uma forma mais abrangente, mais completa do que os animais. Eu posso falar do que eu sinto. Eu posso falar do que eu sinto de uma forma direta. Eu posso falar do que eu sinto de uma forma poética. Eu posso encenar o que eu sinto. Eu posso fazer isso através de uma expressão corporal. Eu posso compor uma música para falar do que eu sinto. Percebem como o ser humano expressa com muito mais riqueza, com muito mais complexidade a vida que existe nele? A qualidade da vida é a mesma que existe no animal, é a mesma que existe na planta, mas a forma como a gente expressa isso, devido à evolução, à forma que nós adquirimos hoje, se torna muito mais rica, muito mais complexa. Então vamos lá. Bom, pessoal, quem se inscreveu antes para assistir a live deve ter recebido aí da nossa equipe de marketing propaganda os slides da palestra. Infelizmente, não, né, as condições aqui ficam complexas para a gente ficar projetando slide falando ao mesmo tempo, mas então fica a dica. Nas nossas próximas lives, quem se inscreve antes, acompanha lá na rede social, faz a inscrição antes, recebe os slides e pode acompanhar a live aí com os slides. Nos slides que a gente mandou para vocês mais cedo um pouquinho, tem um slide aí com um homem vitruviano. O homem vitruviano é aquele desenho do Leonardo da Vinci, né, que tem um cidadão dos braços abertos e as pernas abertas dentro de um quadrado e de um círculo. Bom, essa é para dizer que a evolução humana, né, tem essa parte formal que nós, infelizmente, podemos dizer muito pouco, mas tem uma parte que nos cabe nessa evolução, que é a figura que está ao lado dos três mundos gregos, né? O grego via o homem como um complexo constituído por três mundos. Um mundo que eles chamavam de soma. Soma é o aspecto energético, é o aspecto da forma e é o aspecto da substância. A forma, a substância, né, que é, no nosso caso é carne e osso, grosseiramente falando, e a energia que anima essa forma, para os gregos, fariam parte desse complexo que é soma, desse mundo. Esse mundo inferior, esse mundo mais denso, vamos colocar assim. Existe um outro mundo que compõe o ser humano para os gregos, que é o mundo da psique. A psique é todo o complexo emocional, é todo o complexo mental de pensamentos, né, que a gente tem cotidianos. As contas que eu tenho para pagar, os assuntos que eu tenho para resolver, a raiva que eu passo no trânsito, o desgosto que eu sinto porque o iFood vai atrasar a entrega da minha comida, né? E tudo isso está dentro aí desse complexo de emoções e pensamentos que os gregos chamam de psique. E é aqui que eu vejo que estão as nossas maiores possibilidades de evolução. Porque se a gente for continuando o esquema dos gregos, eles vão dizer que acima da psique há um outro mundo, um mundo ainda mais sutil, um mundo ainda mais elevado, que eles chamam de nous. Existem algumas traduções que se referem a nous como espírito, algumas se referem a nous como razão, outras se referem a nous como o intelecto, a capacidade de inteligir para além do processamento normal da mente. Como eu disse no começo da transmissão, Nova Acrópole é uma escola de filosofia. Então, não importa como nós vamos chamar isso agora, a critério de cada um tem o seu foro íntimo. Vamos chamar de nous, vamos chamar de razão. Acho que fica mais... Mas é uma razão que toca elementos que normalmente não fazem, a gente não se dá muito conta desses elementos. A gente não coloca muito a nossa consciência nesses elementos. Se não, vejamos, Platão vai dizer que nesse mundo arquetípico existem três ideias, né, naquele mundo das ideias que nós falávamos há pouco, existem três ideias que seriam as mais elevadas que nós podemos conceber. E que nós podemos conceber essas ideias utilizando nous, utilizando essa razão mais elevada. Quais seriam essas ideias? Seriam as ideias de justiça, ou seja, que para Platão é dar a cada um o que lhe é devido conforme sua natureza e suas ações. Eu gosto de pensar na justiça quando a gente pensa numa ideia a alcançar, se nós queremos ser seres humanos mais perfeitos, já que é disso que nós estamos tratando, como evolução, de chegar a um modelo mais perfeito. Eu gosto de pensar que justiça para o ser humano é quando ele é capaz de fazer aquilo que ele deve da melhor maneira possível. Nós tivemos um professor de filosofia aqui em Nova Acrópole, o fundador de Nova Acrópole no Brasil, o professor Michel Echenik. Ele costumava dizer que isso acontece quando a gente faz o que é bom, bonito e barato. Bom é aquilo que a gente faz que é útil, que aporta positivamente para a sociedade que nós vivemos. Né? A gente faz algo que vai ter um impacto positivo na vida das pessoas. Isso é o bom. Bonito é aquilo que a gente faz e que fica bem feito, que naturalmente sai com um sentido de perfeição que de outra maneira não teria. Vou dar um exemplo. Tem gente que quando vai para a cozinha, vai fritar um ovo. Gente, mas fica um ovo tão bonito. E assim, a pessoa não faz esforço nenhum para isso. Ela faz aquele ovo e chega e não dá vontade nem de comer. Você quer ficar só admirando o ovo. Eu posso deixar esse ovo aqui? Botar ele numa moldura e botar na parede para ficar vendo? Eu, se for fritar um ovo, gente, nossa, vocês vão ter vontade de comer a ração do cachorro e não comer meu ovo. Gostoso fica, mas não fica muito bonito. Percebem? Então, é aquilo que a gente faz e que, sem fazer muito esforço, sai bem feito. É naturalmente bem feito. Isso é o bonito. E o barato? É o que a gente não faz muito esforço. A gente não gasta muita energia para fazer. É aquilo que a gente termina e nem ficou muito cansado. Fala assim, não, tranquilo. Tem gente que faz isso, por exemplo, capinando um lote. O cara capina um lote inteiro e termina e fala assim, gente, sabe que agora que eu tô animado, nossa, foi revigorante capinar esse lote. Imagina, se sou eu. Eu capino uma linha assim de 5 metros e já falo, não, gente, pelo amor de Deus. Né? Já tem gente que quando vai dar aula sai esgotado. sai com dor de cabeça e fica, nossa, é muito difícil dar aula. E para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Preferiria que pudéssemos estar presencialmente aqui, num salão lotado, né? Mas, infelizmente, o momento nos toca. Eu estou falando com um aparelho, mas eu tenho certeza que tem bastante gente aí do outro lado que está me ouvindo agora. Espero que esteja saindo bom, bonito e barato para vocês. Enfim, então, isso é a justiça, é a ideia da justiça. É quando cada um encontra o seu lugar natural. E é bonito quando a gente vê isso, não é? Quando a gente vê alguém realizando uma tarefa com perfeição, uma tarefa bem feita, sem egoísmo, fazendo aquilo para os demais, não é isso? O outro pensamento que Platão fala é o da beleza. É diferente desse bonito que eu falei agora, embora tenha muito em comum, mas é a beleza como harmonia. A beleza que a gente vê no sorriso de uma criança, por exemplo, na relação de uma criança com o seu pai e com a sua mãe, na relação entre duas crianças. É algo que toca o nosso coração. É bonito ver isso. É bonito ver um pôr do sol. É bonito ver o céu estrelado. Essa beleza, vocês não vão. Um animal não é capaz de alcançar. Um animal não consegue olhar para o céu estrelado e falar, nossa, como é lindo o infinito. O que será que tem para além das estrelas? O animal não vai fazer uma poesia a partir dessa percepção das estrelas e do mar e do pôr do sol. Então, essa é a segunda ideia que Platão fala. E a terceira ideia que Platão fala é a ideia do bem. O ser humano, segundo Platão, ele naturalmente busca o bem. Tudo que ele faz é para que desperte nele essa qualidade, essa ideia, né, da bondade, que se manifesta como bondade. Pensar antes no outro do que em si mesmo. A gente hoje tem a oportunidade de ver muitos atos de bondade, muitas pessoas que se doam para ajudar aquelas que estão necessitando mais. Isso é a bondade, isso só o ser humano é capaz. Nenhuma outra criatura da natureza, nenhum animal age por bondade. Age porque ele sente a dor do próximo no seu coração e atua para minimizar esse sofrimento, para apaziguar. Ou às vezes não é nem para apaziguar o sofrimento, mas para tornar o outro mais feliz do que ele já é. O animal não faz isso, o animal age por condicionamento, por instinto. Por mais inteligente que ele seja, ele pode ter alguma percepção de que ele precisa fazer alguma coisa, né? Esses animais que são treinados, por exemplo, para salvar pessoas que estão se afogando. Com o passar do tempo, é tamanho o condicionamento que ele vê uma pessoa se afogando e ele não precisa mais do comando. Ele fala assim, eu preciso fazer isso. Ok, mas percebem que não é pela percepção da bondade, ele não vai se sentir melhor por isso depois. Ele não vai ter essa percepção, essa consciência que o ser humano tem. Esses três elementos, justiça, beleza, harmonia, melhor dizendo, e bondade, fazem parte do campo de percepção humana. Nós podemos perceber isso enquanto seres humanos, né? Então, se a gente for pegar, como a gente vai perceber isso? Através dos nossos sentimentos, através dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, eles podem estar sempre voltados para aquele mundo inferior, para a soma. Quando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos estão voltados para a soma, né? Porque nos três mundos, se vocês... Quem tem acesso à figurinha aí, vai ver que tem uma interseção. Ou seja, quando a psique toca, soma e gera essa interseção, esses pensamentos e esses sentimentos surgem na forma de paixões, de sensações e de instintos. Entendendo paixão, pessoal, como essa ideia circular, como esse pensamento quase obsessivo. É aí porque eu não posso, é meu, só meu e de mais ninguém. Isso é uma paixão. Então... sensações, né? Viver pelas sensações, viver pelo efeito que as coisas provocam em nós de uma forma mais grosseira. Nós, como seres humanos, podemos tocar essas ideias que tem relação com a perfeição. E se nós podemos tocar essas ideias, isso significa que talvez aí esteja o caminho para a evolução humana, para nós nos tornarmos mais perfeitos, porque podemos conceber ideias mais perfeitas e aproximar o nosso mundo delas ou trazê-las para mais perto de nós, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Ou seja, quando a nossa psique, se ela faz uma interseção com soma, ela também faz uma interseção com nous, com essa razão pura, né? Enfim, como queiram chamar. E desse enlaçamento, dessa interseção, nasce a consciência de pensamentos e sentimentos éticos, estéticos e místicos. Pensamentos éticos, sentimentos éticos têm relação com isso que eu falei da justiça, né? De agir de forma íntegra, de agir de forma correta. É bonito, é uma percepção tão válida e tão natural na sociedade, essa da justiça, da ética, que é o que se exige a todo momento. As pessoas estão batendo panelas aí, sabe-se lá quantas vezes por mês, né? Quanto tempo. Porque, no fundo, o que elas querem? Querem ética, querem justiça. Eu, particularmente, acredito que não vai ser só batendo panela que a gente vai conseguir isso. Eu acho que, filosoficamente, eu aprendi que a gente vai precisar começar a nós mesmos nos tornarmos cada vez mais justos, cada vez mais éticos, para que essa nossa panela faça algum efeito. Porque na hora que todo mundo for justo, todo mundo for ético, ninguém mais vai precisar bater panela. Como dizia Confúcio, um muro de pedras é feito de pedras. Uma sociedade justa e ética é feita de pessoas justas e éticas. Então não adianta cobrar de quem está em qualquer lugar que seja, do que está agora, do que vai estar amanhã, do que já teve antes, se a gente mesmo não tem isso incorporado na nossa vida, na nossa humanidade, certo? Então, pensamentos éticos. Pensamentos e sentimentos estéticos que têm relação com a harmonia, com a beleza, que permitem a gente criar poesias, criar músicas, se emocionar com o nascer do sol, se emocionar com o abraço de duas pessoas que não se veem há muito tempo. Isso é um sentimento profundo, é humano. Os cachorrinhos, você pode passar eles muito tempo isolados um do outro, quando eles se encontrarem, eles não vão chorar. Eles não vão falar assim, vem cá para eu te contar tudo que eu fiz nesse tempo que passou, para eu te mostrar, vem comigo para eu te mostrar por onde eu andei. Ele não vai fazer isso. E os pensamentos e sentimentos místicos, esses que nos tocam com essa parte da bondade e de uma maneira muito profunda, né, que tem relação até com esse mistério que muitas pessoas chamam de Deus, que pode ter o nome que vocês queiram dar para isso. Não é, a crença em Deus ou numa divindade é algo natural no ser humano. Diferente do que alguns autores colocam, de dizer que é uma invenção humana para algo que não existe, uma fantasia para manipular outras pessoas, eu aprendi com a filosofia que a crença em Deus é a crença em algo mais perfeito do que o ser humano. Em algo que nos inspira, em algo que nos dá um modelo, que nos dá uma possibilidade de evolução. Quando nós deixarmos de sermos humanos, quando nós formos seres humanos perfeitos, o que nós seremos? Para o ponto de vista de um homem atual, deuses. Como nós somos deuses, para um homem de Cro-Magnon, de 10 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás, pelas coisas que nós somos capazes de fazer, a gente pode mostrar uma imagem dele refletida num aparelho desse tamanho e ele vai ver isso se movimentando e ele vai falar, isso não é possível. Então, nós somos divinos para um homem desse. Então, será que o homem do futuro não vai ser divino para a gente? Então, Deus é uma ideia que existe desde sempre na humanidade, de algo mais perfeito do que nós. De tal maneira que, será que a evolução humana é possível? Eu penso que sim. E ela é possível porque nós podemos perceber nós podemos ter a consciência de algo muito melhor do que nós somos hoje. Mais justo, mais harmônico, mais bondoso, conforme Platão diz. Então a evolução humana seria a evolução da nossa consciência, colocar a nossa consciência em relação com esse ideal de perfeição. A percepção, poder ter essa percepção disso que hoje para nós é divino, num certo sentido, e nos movimentarmos em direção a isso, porque não adianta só considerar que existem coisas mais perfeitas e achar que eu vou evoluir só porque eu acredito nelas, só porque eu penso nelas de vez em quando. Não, a gente tem que fazer um esforço para se modificar e se aproximar disso, trazer o nosso mundo para mais perto desse mundo perfeito, desse mundo ideal. Chegar mais próximo daqueles seres humanos que nós consideramos que atingiram um grau de perfeição que colocou eles num patamar divino. Buda, Confúcio, Jesus Cristo, Zoroastro, Lao Tse, todas as culturas em algum momento elegeram um ser humano ou receberam a visita de um ser humano, não sei. Aí não cabe aqui, nem temos tempo para isso, a gente precisaria de uma outra live para falar, né? Existiram seres humanos perfeitos, né? Para falar desses modelos que várias culturas elegeram ao longo de sua história ou conviveram, não sabemos se existiram de fato, né? Mas que há indícios de que sim, alguns deles há comprovação histórica, como o próprio Buda, o próprio Confúcio, outros ainda estamos buscando. Mas esses foram modelos de seres humanos que chegaram em algo divino, que nós consideramos divino, produziram milagres. No caso de Buda, né, iluminou e com isso deu um exemplo para toda a humanidade. Bom, ou seja, a crença na evolução humana, na perfeição, na divindade, não é uma fantasia, é uma percepção natural no ser humano de algo que nós, de alguma maneira, intuímos que podemos alcançar. Para terminar, eu vou ler aqui uma frase da professora Delia Steinberg Guzmán, que foi nossa diretora internacional por muitos anos, e ela diz o seguinte sobre a evolução, ela fala que a evolução humana é a evolução da consciência. E ela fala com as seguintes palavras: a consciência está em expansão. E quanto mais a elevamos em busca de grandes causas e grandes arquétipos, mais se desenvolverá. Seremos não apenas alguém que pede e absorve, mas alguém que abre, que se abre e entrega. Saberemos, pela medida de nossa generosidade, que demos um passo adiante na evolução. Por quê? Porque tudo no universo é abertura, expansão e transmissão, desde a luz e o calor do sol até a inteligência que nos inunda e nos faz tocar os limites do infinito com nosso relativamente escasso entendimento. Bom, pessoal, então, essa era a nossa proposta para hoje, respondendo a pergunta, grande pergunta: é possível evoluir como ser humano? Eu acredito que sim. Porque a evolução humana diz respeito à evolução não apenas da forma, mas da consciência. E essa nós podemos ter um papel ativo. E a filosofia, a proposta da filosofia ao longo de toda a história da humanidade, vem sendo buscar essa evolução da consciência. Como nós podemos direcionar a nossa consciência não para a soma, não para instinto, não para sensações, mas para nous, para bondade, para beleza, para justiça. E eu faço esse convite para vocês. Se vocês acham também que é possível evoluir, continuem acompanhando aí as nossas atividades online, as lives que nós fazemos com diversos temas tão ou mais intrigantes quanto esse. E também temos uma turma virtual do curso de Filosofia Maneira Clássica aberta, todas as sextas-feiras. Quem tiver interesse pode mandar um direct que a nossa equipe vai entrar em contato com vocês, explicando como vocês podem se inscrever. A turma está aberta, mas ela está aceitando ainda inscrições. Vocês podem participar agora pelo celular, pelo computador, temos aí uma plataforma para fazer as nossas aulas online. E quando passar esse momento terrível, né, tenho certeza que nós poderemos nos encontrar pessoalmente, trocarmos ideias entre nós, como bons filósofos, e assim evoluirmos um pouco mais. Eu não sei se tem alguma pergunta aí, se a nossa equipe aí anotou alguma pergunta. Não tivemos nenhuma pergunta? Puxa vida! Bom, pessoal, mas estamos à disposição. Para quem quiser mandar perguntas posteriormente, pode mandar pela... Ah, parece que temos aí sim algum questionamento. Opa! Sinal de que estão atentos. Isso aí, pessoal. Muito bem. Enquanto a nossa assessora aqui escreve a pergunta... Ah, não, já escreveu. Deixa eu pegar aqui. Obrigado. Olha, uma pergunta maravilhosa, pessoal. Tô parecendo apresentador de televisão, né? E agora vamos girar a roleta. Não, tô brincando. Pessoal, como descobrir o desejo da alma? Quem foi que fez a pergunta, Odete?
A caixa.
A caixa? Nossa, gente, mas a caixa já conhece todos os desejos. Não, tô brincando, pessoal. A caixa é um conceito esotérico, né? Que é o arquivo da humanidade, vamos colocar assim. Mas vamos lá. A pergunta do Akasha, ou da Akasha, não sei, é como descobrir o desejo da alma? Muito interessante essa pergunta, tá? A primeira coisa é... Vamos pensar assim, vamos considerar se a alma existe, porque como eu falei, nós estamos numa escola de filosofia, eu não posso partir desse pressuposto da existência da alma sem considerar uma série de fatores para não cair numa atitude meramente religiosa. Que, não que seja um problema, pessoal, a atitude religiosa, ok? É só porque eu faço sempre questão de deixar bem claro que a Acrópole é filosofia. Filosofia à maneira clássica. Pois bem, eu vou assumir a existência da alma baseado na ideia de Platão e baseado nos três mundos gregos que dizem que é o quê? A psique. Né? Psique é traduzida muitas vezes por alma. Em latim... Alma é ânima, o que é muito bom também, porque é aquilo que nos anima, é aquilo que nos move, tá? Então daí vem a palavra animal, inclusive, eles viam as plantas paradinhas e os animais se movendo, ó, os animais têm algo que os anima. Até recentemente na história da humanidade se acreditava que os animais eram seres dotados de alma e as plantas não. Pois bem, se a alma é aquilo que nos anima, para a gente descobrir o desejo da alma, a gente teria que descobrir quais são os seus motores, o que a move. E aí, pessoal, eu sugiro, é uma coisa que eu brinco sempre com os meus alunos, de vocês fazerem a pergunta. Quer descobrir o desejo da sua alma? Pergunta a ela. Quem acredita que tem uma alma, provavelmente vai escutar alguma coisa. O diálogo com a alma é da seguinte maneira. Você pergunta assim, vamos supor, né, que você está na dúvida se você troca ou não, se você aceita uma proposta de emprego ou não. Você pergunta para a sua alma, eu devo aceitar essa proposta de emprego? O critério, o que a gente tem que lembrar é que a alma também toca coisas que nós não tocamos normalmente, né, que são essas coisas que têm a ver com os arquétipos, com as ideias. E ela muito provavelmente, como ela tem uma parte da sua natureza que é ideal, ela vai falar dessas ideias para a gente. Ela vai falar assim, considerando que a alma guarda em si o melhor de nós, ela vai falar assim, trabalhe naquilo que vai fazer você colocar no seu trabalho o máximo de mim. Ou seja, eu devo aceitar a proposta de emprego? Se nesse emprego você for capaz de colocar a sua alma, sim. Estar presente de corpo e alma. Ó, alma, com quem eu devo me relacionar? Com aquela pessoa que te lembre mais de mim, que você olhe para ela e veja refletido nela o que existe de melhor em você, de bom, de belo, de justo. Eu acho que assim, à medida em que a gente vai se acostumando a fazer perguntas para a alma, a gente, quem sabe, não vai escutando as respostas, aprendendo a diferenciar, a discernir melhor as respostas e vai ficando cada vez mais fácil. No começo é difícil, é como se ela falasse uma outra língua e a gente até acostumar o ouvido, entender o que ela está falando e depois começar a dialogar nessa outra língua, demora um tempinho. Mas com um pouco de esforço, todos nós somos capazes. Então, é assim que eu penso que nós poderíamos descobrir o desejo da nossa alma. Espero ter respondido. Se não, pode xingar no Twitter. Não, porque é feio xingar, né, gente? Mas, assim, pode mandar aí para a nossa equipe aí as directs, os WhatsApps, o que vocês quiserem aí. Nós estamos acessíveis em todas as redes sociais. Pessoal, não sei se temos mais perguntas. Se não, eu reforço o convite para que vocês continuem acompanhando os nossos eventos online e quem tiver interesse, procurar a nossa equipe para fazer a inscrição no curso de Filosofia à Maneira Clássica à distância. Eu quero deixar claro que essa turma que está acontecendo online, as turmas que acontecerem online vão estar acontecendo dessa maneira apenas enquanto houverem as restrições impostas, né, pelo governo de distanciamento social e tudo. Assim que as aulas voltarem a ser permitidas presenciais, essas turmas todas se converterão em turmas presenciais. Então eu peço que vocês também levem isso em consideração. Mas continuem nos acompanhando. Foi, como eu disse, um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite, ainda que virtualmente. E se tiverem mais perguntas, depois a gente manda a resposta para vocês. Não se preocupem, ok? Pessoal, muitíssimo obrigado. Tenham uma excelente noite, um excelente final de semana e nos vemos em breve. Um grande abraço.